A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
A quinta-feira não só foi de altas fortes para o mercado de grãos na Bolsa de Chicago, como foi de altas muito fortes. Os preços do milho subiram mais de 6% e lideraram as altas, seguidas pelo trigo, que também subiram bem, e a soja, obviamente, acompanhando com ganhos aí para terminar o dia de mais de 2%. Os preços do farelo e do óleo também subiram. E a gente agora vai entender esse movimento, principalmente depois das baixas recentes que foram registradas no mercado futuro norte-americano, e entender o que esse mercado ainda nos reserva diante de tanta volatilidade. Não é isso, Eduardo Vanin? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas nesse dia importante para o mercado futuro norte-americano e, claro, para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Eduardo, você me ouve?
Agora sim.
Eu estava aqui dizendo que fomos hoje registrar um dia importantíssimo de altas muito intensas e lideradas pelo milho, principalmente, né?
Isso aí mesmo, isso mesmo.
Eduardo, como é
bom,
que você...
Bom, essa alta do milho...
Por favor, por favor.
Essa alta do milho, nós temos que voltar um pouquinho atrás, na terça-feira dessa semana ainda, que quando nós tivemos um limite de baixa para o milho na Bolsa de Chicago. Caiu 40 centavos o contrato julho, limite de baixa. Isso por conta do clima americano, que está muito bom, mas principalmente por rumores de que a China estaria... possivelmente cancelando o milho comprado dos Estados Unidos para a atual safra, essa que termina agora em agosto. E aí houve toda essa... aí caiu bem na terça-feira, caiu um pouco mais na quarta, e já na quarta já veio que não houve qualquer questões aí de cancelamento, era só rumores. E agora, essa quinta-feira, na parte da manhã, nós tivemos o relatório de vendas e embarques semanais pelo USDA, e realmente não houve cancelamento nenhum. Houve uma grande venda para a safra nova, que já era esperada, já havia sido anunciado pelo próprio USDA na semana passada, em seus reportes diários. Então, o relatório não trouxe qualquer surpresa, nem positiva e nem negativa. Mas como o mercado caiu 40 centavos do nível de segunda-feira, aí voltou para esse nível. Então, a gente pode entender esse movimento como, vamos dizer assim, caiu no boato e subiu no fato.
Ou seja, foi uma confirmação da demanda que trouxe o mercado para os patamares que estavam sendo registrados ali antes desses rumores.
Isso, mas lembrando, apesar do número hoje para a safra nova americana de milho ter vindo bastante grande, perto aí de 5 milhões e 700 mil toneladas, esse número já era bastante esperado, porque ele já havia sido reportado na semana passada nos reportes diários.
Isso quer dizer que ele, portanto, tem uma influência ilimitada para o caminhar dos preços daqui para frente.
Isso, o mercado vai voltar a olhar a questão aí da oferta. E a gente tem que entender um pouco também, agora, ontem, já na parte da noite, nós tivemos um encontro entre China e Estados Unidos. Não é de alta cúpula, mas, enfim, faz parte aí da agenda entre Estados Unidos e China para falar questões comerciais. E como também foi lá em março, quando então a China teria o seu primeiro encontro com a equipe do Biden, desde a vitória dele, lá em março, no Alasca, a China também comprou volumes durante aquela semana antes da reunião. Veja, algo bem parecido agora, quando então essa agenda já estava para essa quarta-feira, e nas últimas duas semanas, três semanas na verdade, a China veio comprando volumes diariamente para a safra nova.
Eduardo, o que, que esses números das compras de milho, dessa demanda, o que, que essa força da demanda chinesa por milho te sinaliza nesse momento? Porque em contrapartida, para a soja, a gente ainda tem uma ausência da China, inclusive na safra nova norte-americana, que chama atenção, né? Que sinais a China está dando para o mercado diante dessas últimas notícias?
Veja, o ponto, várias coisas têm acontecido aí do lado das commodities na China. Agora a China teve o seu plano quinquenal, o seu 14º, e um detalhe foi levantado, que é a questão da especulação envolvendo commodities lá na China. E a diretriz foi de evitar reduzir essas especulações que podem trazer volatilidades tanto para baixo quanto para cima. Nesse caso, esse ano para cima. E isso tem trazido inflação ao produtor chinês. Produtor no sentido empresa, a indústria. E que em abril bateu 6,8% de crescimento na comparação anual. Nós não víamos um crescimento nesse índice de inflação ao produtor nesse nível desde 2017. Então, realmente, a inflação começa a incomodar o governo chinês e o que tem provocado, porque esse índice é muito sensível a commodities industriais. Aí a China foi em cima e incluiu três produtos, deixou bem claro. Que produtos são esses? O minério de ferro, o cobre e o milho. Incluiu o milho nessas commodities aí. Isso não é muito comum, não. Porque o milho, claro, se a gente pegar do ano passado para cá, até janeiro, lá na China, tem uma alta acumulada de mais de 60%. E aí, depois, quarta-feira, o governo chinês foi para cima dos bancos. Olha, vocês devem parar de ofertar produtos que dentro dele tenham commodities para o varejo. Varejo, pessoa física. Então, realmente, na China, ela está, vamos dizer assim, enxugando essa questão da liquidez interna que pode trazer volatilidade para os derivativos, contratos futuros de commodities internamente. E aí tudo isso acaba trazendo trouxe um efeito negativo aí para as commodities durante essa semana. Agora, quando a gente olha para o fundamento, a China está comprando mais mesmo. E, no caso das commodities agrícolas, é o milho. Para a temporada que vem americana, a China já comprou 10 milhões e 700 mil toneladas, nome dela. De um total de 15 milhões e pouco, quer dizer, mais quase 70% aí do que já está vendido de milho para a temporada nova americana no nome da China. Então já começou forte. E isso mostra o quê? Respondendo a tua pergunta. Mostra que a China tem um problema interno de suprimento de milho, que já vem do ano passado. Lembrando que ela teve quebra de safra por questão de excesso de chuva nas lavouras de milho.
Sim.
E aí eles podem ter dois problemas, um quebra de safra e qualidade, porque choveu na safra, na colheita. Então isso a gente sabe como é que é, né? Milho que pega a chuva na colheita e vai direto para um secador, enfim, ou armazenagem, aí ele acaba tendo um problema de aflatoxina, micotoxinas, que para suíno, que é o forte da China, é um problema.
Claro. E ao mesmo tempo, essa menor demanda por soja, já é um reflexo daquele posicionamento do governo pedindo que, de fato, as indústrias, dependendo, né, menos do farelo de soja, diminuíssem a utilização do farelo nas rações? É isso que já começa a pesar ali para a demanda chinesa ou ainda não?
Veja, Carla, o indício é forte. Eu não poderia dizer que sim.
Certo.
Mas a gente tem uma combinação. Lembrando isso do ano, redução da população de suíno, depois compras que continuam de cereais que têm uma proteína maior, do tipo trigo ou a cevada. Isso tudo tem substituído um pouco o uso de farelo. Mas eu acho que o que mais impacta, porque as vendas de farelo na China estão devagar, mais devagar do que o normal, é realmente o sentimento do setor de suíno na China, que não para de cair. O preço da carne lá está caindo, está nas mínimas de agosto de 2019.
Tá.
Preço da carne suína na China está caindo. E aí aperta a margem da suinocultura e gera um sentimento negativo. Quer dizer, aquela questão de você alongar um pouco mais, o suinocultor alongar os seus estoques, investir, reter matrizes, isso tudo acaba ficando prejudicado. Então, realmente, o que eu diria que é o ponto agora não é mais zoonose, é realmente a falta de confiança do setor de suíno na China, e aí vem trazendo esse impacto ao farelo.
E o reflexo dessa falta de confiança é uma demanda interna menor por carne suína pelos chineses ou tem outros fatores que acarretam esse problema, Eduardo?
Não, isso eu descartaria. É, demanda interna tem, inclusive as importações têm batido recorde de carnes. Só que o ponto é que tem mais oferta, porque, claro, o aumento da retenção de matrizes em algum momento traria um aumento de oferta de carne. Tem também as reservas do governo de carne congelada, que são, segundo o governo chinês, são bem confortáveis e podem entrar para o mercado a qualquer momento. Há a própria importação, que tem batido recordes. Normalmente a China importa de todas as carnes somadas, antes da peste suína africana, 4 milhões e meio por ano. E agora já estamos no acumulado de 12 meses, chegando aos seus 10 milhões e meio, passando um pouco disso já. Então, mais que dobraram. Então, você soma tudo isso e tem uma pressão no preço da carne na China e está pressionando a margem do suinocultor lá.
E a gente soma isso a uma condição que, nesse momento de clima para os Estados Unidos, é favorável, que sinaliza uma safra regular. Essa combinação, portanto, segue pressionando o Chicago, Eduardo?
Sim, o produtor tem que ficar bem atento, hein? Porque o clima indo bem e a demanda não estando lá, estando aqui no Brasil, não vamos ter um ano parecido igual o ano passado. O ano passado, só para lembrar, no Brasil já não tínhamos mais soja a partir de agosto. Nós completamos o programa todo de exportação de soja em agosto. 90%.
Foi.
Inclusive, a soja brasileira ficou tão cara, que nós compramos um navio de soja dos Estados Unidos e um de óleo do Uruguai. Óleo de soja. Então, os Estados Unidos surfou sozinho. De setembro, porque ainda tinha soja remanescente, de setembro até março, porque daí nós atrasamos a colheita, os Estados Unidos embarcou quase 56 milhões de toneladas, de um total previsto hoje de 62, mas naquela época era até menos, era 60 milhões e 400. Quer dizer, o programa americano foi feito até março. Isso é sem precedentes. Nunca foi Sim. tão rápido. Bacana? E aí o efeito foi Chicago
disparar
para cima. Tá. Agora, nesse momento, a demanda da China não está igual ao ano passado. Eles não estão com margem boa. Igual tinham de agosto para frente.
Certo.
Uma das coisas principais é, primeiro, o frete marítimo era, por exemplo, Brasil-China, era na casa de 33 dólares por tonelada. Hoje estamos falando de 58, por aí. Uhum. Então, o frete marítimo foi embora. Encarece a matéria-prima importada. E o outro ponto é Chicago, que saiu dos seus 9 dólares e pouco, foi subindo. E quer dizer, a matéria-prima era muito mais barata naquele momento. Mas enfim, o ponto é que China não está com a mesma demanda e o Brasil tem mais soja nesse momento, ao contrário do ano passado. Os Estados Unidos vai ter concorrência do Brasil, sem dúvida nenhuma. Porque nossa soja está muito barata. Dificilmente eles vão conseguir competir com a gente, por exemplo, um embarque agosto e um embarque setembro. E se bobear, o Brasil pode ser mais competitivo que os Estados Unidos para embarque outubro.
Era nesse ponto que eu queria chegar. Ou seja, a gente vai ter condições competitivas, portanto, de alongar o nosso programa de exportação. E você já vinha alertando sobre isso, né, Eduardo? Que a gente podia, de fato, morder ali um pedacinho desses primeiros meses do programa de exportação americano, né?
Exatamente. E temos que lembrar também que lá no Rio Grande do Sul, com essa safra recorde deles... Alguns falam até em 22 milhões, 21,5, enfim, alguma coisa por aí. Está pouco vendido ainda, precisa vender. E aí provavelmente vai ter safra, vai ter soja do Rio Grande do Sul, que vai sair em janeiro. O produtor não vai querer vender, essa soja vai ficar na cooperativa, a cooperativa vai ter que receber um milho verão, e a cooperativa vai vender a fixar para trading, a trading vai embarcar em janeiro. Teremos mais soja em janeiro, que não tivemos esse ano. Se tudo correr bem com o clima, teremos soja em fevereiro também, coisa que a gente não teve esse ano. Então, aí a janela americana vai ficar espremida. Vai perder um setembro, que o ano passado foi forte, 4 milhões e pouquinho, de exportação americana, e vai perder um fevereiro, que o ano passado também. O ano passado, esse ano, foi bem forte também.
Eduardo, duas perguntas. Isso naturalmente vai ocasionar preços mais baixos em Chicago? E, número dois, para o produtor brasileiro, a gente vai ter uma compensação disso, principalmente via prêmio?
Então, aí que está o ponto importante. Naturalmente, se Chicago cai, o prêmio sobe. Porém, como o frete marítimo está muito caro, E está difícil conseguir. Aí é um mercado do frete que as tradings têm sofrido bastante. É, esse repasse não vai ser agressivo como foi o ano passado, não.
Para o prêmio.
Para o prêmio. Tá? Então, qual é a melhor estratégia para a safra nova? Continua sendo operação caixa. Porque se eu tiver errado e Chicago continuar subindo e o produtor já vendeu a soja, então ele tem o seguro de alta para defender ele. Agora, se eu estiver certo, o Chicago cair muito e o prêmio não subir tanto para compensar isso, essa queda, então ele vai só perder o prêmio que ele gastou lá em Chicago.
Uhum.
Ok? Então, e outra coisa, ele pode comprar uma proteção que vai até fevereiro do ano que vem. Aí ele tá protegido de possíveis novas altas em Chicago por uma questão de clima. Lembrando que o clima americano se define em agosto para a soja. E outro ponto é um possível laninha aí novamente, né? Vira essa boca para lá, né? Mas, enfim, tudo é possível. E aí o papel do produtor não é torcer, mas sim é fazer as proteções dentro de um calendário da safra dele.
Eduardo, o mercado já tem essa trajetória bem definida ou ele está tentando entender todo esse quebra-cabeça para definir aí a sua direção? Ou não, a gente já tem uma tendência, talvez, baixista é uma palavra muito forte nesse momento, porque a gente está em pleno mercado climático americano,
sim,
mas ele tem uma tendência definida agora ou justamente a volatilidade vai ainda atuar muito forte, deixando esse mercado sem direção, acompanhando a formação desse quebra-cabeça?
O ponto é o seguinte, o trabalho do preço já foi. O produtor já plantou 90% do milho, provavelmente domingo que vem já vai dar seus 96%, algo assim. Realmente, a troca de área já não
acabou, já foi.
Não faz mais sentido pensar em troca de área. Agora, do lado da oferta, ainda tem muita coisa para acontecer. O clima americano agora está bom, mas como a gente sabe, o ano passado também ele foi muito bom até julho, e aí agosto virou para pior.
Foi.
Então ainda temos bastante coisa em relação ao clima. Por isso que o seguro de alta ele é importante, para que possibilite essa participação. Tá bom? Agora, uma vez definida a safra americana, sendo ela do tamanho que for, sendo muito grande, sendo razoável, ou sendo um pouco menor do que o mercado espera, aí vamos olhar para a demanda. Porque os Estados Unidos ainda continua tendo que exportar. Vamos lá. Da demanda total, 48%, 49% da demanda total ainda é exportação. Então é muito importante. E aí, ao olhar para a demanda, se ela não mudar como está hoje, o Brasil mais barato e a China comprando aí da mão para a boca, aí não tem suporte. Não tem suporte para Chicago continuar subindo.
Tá. Quando a gente fala desse lado da demanda, a gente tinha também uma demanda muito forte internamente nos Estados Unidos. Perspectiva de um aumento de esmagamento, mercado de óleo bombando. A gente tem uma situação muito diferente já, ou o mercado de óleos, por exemplo, é um mercado que ainda dá um suporte importante, não só para Chicago, mas para nós aqui também, que nós tínhamos aí bons momentos do nosso óleo de soja.
Não, o óleo sim é outro, hoje é outro mercado, os óleos vegetais. E especialmente o óleo de soja nos Estados Unidos. É lá que está crescendo, inclusive várias empresas têm anunciado investimentos para participar desse boom. Mas no complexo, vai sobrar farelo. Não há demanda para esse farelo que os Estados Unidos vai produzir. A não ser que o setor de carnes nos Estados Unidos cresça muito, mas a projeção também não é grande coisa. É uma recuperação daquilo que foi perdido em 2020. Voltaria para os níveis de 2019. Bom, dito isso, nós temos um óleo que realmente está muito forte, um farelo que deve sobrar até pelo crescimento do esmagamento americano, mas ainda, como eu falei, apesar do crescimento do esmagamento, o ano que vem está previsto um aumento de 1.100.000 toneladas de esmagamento, ainda a exportação é muito importante. Menos importante do que foi esse ano, mas é ainda muito importante. Os Estados Unidos não teria o que fazer com essa soja, caso ela sobrasse, viraria estoque.
Tá. Quando a gente começa a trazer essa realidade para o Brasil, a gente tem essas boas perspectivas ainda de exportação, essa sinalização de uma possibilidade de alongarmos aí o nosso programa de exportação. Te preocupa a nossa demanda interna, Eduardo? E talvez o que a gente tenha de volume para exportar no segundo semestre pode ser um pouquinho mais do que nós teríamos aí condições de exportar tranquilamente com bons preços? Ou tem mercado para toda essa soja que a gente tem ainda para vender?
Tem, só tem que estar no preço certo. Sempre tem. Demanda, ela tem. Agora, a margem da China não está boa, mas se Chicago cair bem, vai passar a ficar melhor. Então, sempre vai ter a demanda. Agora, a que preço? Esse é o ponto. Então, realmente, o Brasil não tem uma capacidade, igual os Estados Unidos têm, de virar a temporada com grandes estoques. Eles têm capacidade para isso, nós não temos. Uma vez que o Brasil vire com um certo nível de estoque, vamos dizer, mais alto do que o normal, de soja, essa soja ela vai acabar indo embora para dar espaço para uma outra safra e assim por diante. Então, realmente, o Brasil não tem essa capacidade de segurar a soja. Ela vai ter que ir embora de algum jeito. Ou via o importador pagando preço, ou o frete cai, daí viabiliza, ou o câmbio sobe bastante, daí o produtor resolve vender a um prêmio descontado, mas para ele tanto faz, porque em reais por saca ele está feliz. Alguma coisa acontece nesse tripé de formação de preço que faz a soja brasileira ir embora.
Tá.
Ela vai embora. Demanda nós vamos ter.
Tá. Safra 21-22. Voltamos a ter negócios um pouco mais fortes, de volumes maiores, ou o produtor ainda está de olho também em todos esses fatores e está um pouco mais receoso, mais cauteloso, Eduardo?
2022?
2022.
Tá travadão. Travadão. Parou nos 15, tá, parou nos 15% aí de uma safra de 140 milhões, 141. Depende do número aí. Mas parou por aí, porque Chicago caiu bem, e aí o câmbio tá nesse nível de 5,30, 5,25, o prêmio não reage, então tá, estou observando aí, mas está travado.
Postura adequada, Eduardo, na sua opinião?
Eu tenho medo do dia 30 de junho, eu tenho medo. Exatamente. Eu tenho medo aí de um número muito grande de área, principalmente para o milho. Para o milho. E que é o produto que me parece que o preço fez um trabalho mais eficiente em comprar área. Uhum. Já que o milho, do início do ano até as máximas que nós vimos aí duas semanas atrás, subiu 50% o milho dezembro, que é referência para o produtor americano. A soja subiu 27%, o algodão 14%. Então, realmente, o milho é o que fez um trabalho mais forte em termos de comprar a área. O milho é o que eu mais tenho medo de vir uma área muito grande.
Os números do milho para esses últimos meses todos são muito impressionantes, né, Eduardo? Ontem eu entrevistei um especialista aqui para falar de insumos e ele me dizia que tem produtor fechando defensivo para a safra 22-23. Hoje, o pessoal de fertilizantes falando da compra de fertilizantes para a safrinha 22. Então, assim, tudo que se refere ao milho hoje, seja na China, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é tudo muito intenso quando a gente olha para o mercado do milho, né?
Sim. Mas isso que você acabou de falar, da sua entrevista, é o que o produtor tem que ficar atento.
Sim.
Porque ele não é o único que está tomando essa decisão de aumentar a área. O preço está muito bom, ele já está travando, a relação de troca é muito boa, vai ter aumento de área de soja, aumento da área do milho. E no mundo inteiro, uma Austrália vai para a sua segunda safra, que não é recorde, mas é muito grande de trigo. O leste europeu está tudo muito bom, o hemisfério norte está muito bom de chuva. Europa está chovendo bem, leste europeu está chovendo bem, o Canadá vai plantar mais canola, vai plantar mais cevada. Todo mundo vai plantar mais, é o papel do preço. E aí, na questão dos cereais, que é o mais fácil de substituir, que hoje, por exemplo, o trigo mais barato do que o milho está tirando espaço do milho, então o produtor tem que ficar muito atento a isso. Então, eu diria o seguinte, faça as suas contas, principalmente para o milho safrinha 2022, Tome muito cuidado, porque se a área americana vier muito grande para esse dia 30 de junho, de milho, então pode mudar bem o cenário global de milho.
Porque quando a gente faz cereais. Quando a gente faz esse papel, né, quando o preço alto faz esse papel, né, Eduardo, ele certamente vai estimular também, quando ele traz esse estímulo a um equilíbrio da oferta, um estímulo à oferta tão somente, ele começa a trazer um equilíbrio com a demanda e o preço também vai se ajustar a uma relação menos desequilibrada, né?
Sim, exatamente. A gente tem esses fatores essas forças que vão trabalhando ao longo do tempo. Não podemos esquecer que não só o aumento da área, mas outros cereais substituindo o milho também fazem esse trabalho.
Tá certo. Eduardo Vanin, muito obrigada pela companhia nessa quinta-feira. Uma quinta-feira nervosa para o mercado, mas nada como uma análise lúcida e muito direta para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo, sem muitos rodeios, é isso. E é preciso acompanhar agora diariamente, é um período do ano onde exige um monitoramento ainda mais forte, né?
Com certeza, é isso aí, a gente vai chegando, vamos pensar no final do jogo, então tem que fazer o gol, né?
Tem que fazer o gol.
Se não, se você não fizer o gol, você toma.
Tem que manter a zaga em forma, Eduardo.
É isso aí.
Obrigada, viu, Eduardo? Bom trabalho para você por aí, que eu sei que ainda tem muito mais quinta-feira para você.
Beleza, brigadão, Carla, e boa semana a todos, tá bom?
Obrigada, para você também.
Eita, tchau.
Eduardo Vanin, senhoras e senhores, analista de mercado da Agriinvest conosco nessa quinta-feira. Mercado hoje se recuperando dos rumores, portanto, que foram sentidos ali na terça-feira com alguns cancelamentos ou rumores de cancelamentos de compras de milho por parte da China nos Estados Unidos. Esses rumores foram dissolvidos, o mercado voltou a subir e voltou a se adequar a patamares que vinha encontrando antes desses rumores. Então, em suma, foi isso que aconteceu. Isso é informação do milho. Por isso que os preços do milho hoje dispararam, subiram mais de 6% na Bolsa de Chicago. Naturalmente, puxam seus mercados correlatos. Soja e trigo. Soja tem pontos de atenção. A China não comparece em compras da safra nova de soja dos Estados Unidos, de acordo com a apuração também da Agriinvest, por 5 semanas consecutivas. 5 semanas consecutivas. Essa demanda mais retraída por soja, o Eduardo Vanin explicou detalhadamente, você que está chegando agora nessa entrevista, depois recupera a íntegra para entender melhor, mas está muito ligada ao sentimento de confiança da suinocultura chinesa, que está lá embaixo. Agora, a gente tem uma demanda interna muito forte, por isso que as importações de carne suína da China estão batendo recorde. Todavia, a gente tem ali uma maior oferta nesse momento, não só que começa a chegar, mas também as reservas de carne congelada da China, que mais que dobraram aí no acumulado de 12 meses. Então, a gente tem um momento preocupante ali para a suinocultura e, como bem colocou o Eduardo Vanin, não se trata de peste suína africana ou outras zoonoses, não, é o momento de baixa dos preços. Hoje a carne suína voltou a cair na bolsa de Dalian, a gente tem preços caindo também no mercado físico, o animal, o suíno vivo na China caindo, está tudo caindo na suinocultura, então isso já pesa. E nós já demos nos últimos dias essa sinalização de que as indústrias de ração chinesa já estão diminuindo o seu percentual de farelo de soja na ração, na alimentação animal, compensando com alguns outros cereais como trigo e sorgo, por exemplo. Então, quando a gente fala de demanda forte por parte da China, a gente olha agora para o milho. Esse momento, o milho tem mais atenção do que a própria soja. A soja, aquilo que a China está comprando de soja, ela está comprando no Brasil. Seguimos com a soja mais barata do mundo, mais atrativa, portanto, para os importadores, inclusive os chineses, e podemos, inclusive, alongar um pouquinho o nosso programa de exportações, como explicou o Eduardo Vanin, e de forma bastante competitiva. Fique atento, faça suas contas, Eduardo Vanin orientou, faça suas contas para o milho safrinha 2022, porque a gente pode ter aí, aos poucos e com o passar dos meses, um reequilíbrio do mercado, né? Uma volta do balanceamento desse mercado para que os preços também voltem a uma normalidade ou refletindo essa relação mais balanceada entre oferta e demanda. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. Soja fecha com bons ganhos, como já adiantamos. O julho, $15.37 por bushel, uma alta de 33,5 pontos. O agosto, $14.87, subindo 34 pontos mais 25. Para o novembro, $13.78, alta de 31 pontos mais 25. Mesmo valor de fechamento para o janeiro de 2022, que sobe 30 pontos mais 75. Preços do milho agora que dispararam nessa quinta-feira. O julho, $6.64 por bushel, 40 pontos de alta. O setembro, $5.85, 38 pontos mais 25 de ganho. O dezembro, $5.55, com uma alta de 34 pontos mais 25. Mesmo ganho para o março, que fecha com $5.61. Concluindo com os números do trigo, preços também subindo quase 30 pontos nos seus principais contratos. O julho fecha com $6.76, o setembro $6.79, o dezembro $6.86 e o março $6.93 por bushel. Bom, esse é o nosso fechamento de mercado, soja, milho, trigo, todas as informações por aqui para que você seja o produtor rural mais bem informado por aqui. A gente conclui aqui a nossa programação ao vivo, mas na sequência, às 17h30, tem Líderes do Agro e hoje o presidente do grupo MF Rural, Roberto Fabrizi Lucas, junto do Marcelo Prado. Então você não pode perder mais uma entrevista importantíssima, mais uma conversa muito boa no Líderes do Agro a partir das 17h30, horário de Brasília. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Bom restinho de quinta-feira para você. Até lá!